O Mapa da Desigualdade de 2017 apresenta dados assustadores de pobreza e baixa qualidade de vida na cidade de São Paulo. Enquanto que na região Nobre dos Jardins a expectativa de vida é de 80 anos, na periferia do Jardim Ângela a idade média ao morrer é 25 anos menor. Outro dado que deflagra as injustiças dentro da capital é quanto à segurança pública. O risco do jovem ser assassinado na região do Campo Limpo é 16 vezes maior do que na Vila Mariana. Além disso, a pesquisa indica que falta infraestrutura nos bairros, mas na metade dos distritos da cidade não possui espaços de cultura e 11 deles carecem de equipamentos esportivos. Para entender melhor a situação, o Jornal da USP conversou com o coordenador do Mapa da Desigualdade e membro do Instituto de Estudos Avançados da USP, Américo Sampaio. O especialista explica que a gestão do investimento público incita a desigualdade e transforma o centro de São Paulo numa ilha de privilégios.
Para conseguir reverter esse quadro, é fundamental que hajam políticas públicas para conseguir fazer com que as regiões, em especial da periferia da cidade, tenham maior qualidade de vida. Com essas políticas públicas, um item fundamental com relação a isso é a capacidade de investimento do município, que precisa urgentemente ser ampliada, e não só ser ampliada, mas também ser destinada para as regiões que mais precisam. Sim. Infelizmente, a capacidade de investimento do município, as últimas gestões municipais, e essa inclusive, é uma capacidade de investimento bastante pífia, que não consegue responder às demandas da sociedade. E, fora isso, quando há uma capacidade de investimento minimamente razoável, ou mesmo menor do que precisaria, esses investimentos estão sendo sempre destinados para as áreas mais centrais da cidade, para as regiões onde você já tem uma infraestrutura urbana, fazendo com que se acentue a desigualdade.
O pesquisador analisa que um dos caminhos para reduzir a desigualdade é aumentar a arrecadação da dívida ativa do município, composta pelo calote de impostos, taxas e multas por parte das empresas privadas. A dívida se aproxima de 100 bilhões de reais e os bancos representam 7 dos 10 maiores devedores. Para Américo, a prefeitura não tem vontade política para cobrar os endividados, o que diminui o potencial de investimento público que a cidade poderia fazer para reduzir as desigualdades.
A dívida ativa é o conjunto de tributos que deveria ser pago pelas empresas, por vários setores da sociedade, deveria ser pago pela prefeitura e não é pago. Hoje, a cidade de São Paulo tem uma dívida ativa que está na casa de 100 bilhões de reais. Quando eu falo bilhões, eu falo com B de bola, bilhões. Então você imagina, são 100 bilhões de reais que deveriam entrar para os cofres públicos municipais, esse dinheiro não entra e majoritariamente esse dinheiro é composto por dívidas de bancos, de seguradoras de saúde, de construtoras, ou seja, de grandes empresas. Esse dinheiro não entra para os cofres públicos municipais e você tem na outra ponta um déficit de investimento nas áreas sociais. Quando a prefeitura alega que não tem dinheiro, na verdade é um argumento também que não para em pé, porque se você tem 100 bilhões que deveriam entrar para os cofres públicos e você não consegue investir nessas regiões da periferia que mais precisam. Só que você fala que não consegue investir sem olhar para o dinheiro que você deveria receber das grandes empresas, das grandes construtoras e bancos, me parece que falta aí um pouco de franqueza nesse debate. Então é óbvio que São Paulo tem um problema econômico e de arrecadação, no entanto é um problema que poderia com tranquilidade ser resolvido se houvesse vontade política de fato conseguir arrecadar mais de quem tem mais e fazer um processo de transferência de renda, fazendo com que esse dinheiro chegasse para as regiões mais carentes. Fora isso, a gente podia falar também da dívida pública, que consome 3 bilhões de reais por ano do nosso orçamento, e é um dinheiro absolutamente improdutivo, que sai dos cofres públicos, ou seja, sai do meu bolso, do seu bolso, dos nossos ouvintes, e é um dinheiro que passa direto para o banco que detém os títulos dessa dívida. Então tem um conjunto de gastos equivocados na Prefeitura Municipal de São Paulo, tem um conjunto de arrecadação que não acontece, e do outro lado o que acontece é você ter justamente essas áreas, essas regiões da cidade pouco abastecidas de serviços e equipamentos públicos, né?
Para Américo, outro problema que prejudica a redução das desigualdades é o não cumprimento da lei orgânica do município. A norma prevê um orçamento público regionalizado, para que os paulistanos saibam com clareza quanto de recurso está sendo investido em cada região da cidade.
Pela lei orgânica do município e pela lei de diretrizes orçamentárias também do município, você tem lá a prerrogativa que é o orçamento público municipal, ele deveria ser regionalizado, isto é, precisa colocar exatamente, deixar claro, deixar transparente a quantidade de recurso destinado para cada uma das regiões da cidade. Isso está na lei, isso já deveria ser feito. Infelizmente, os governos que se passaram e esse governo atual não conseguem cumprir essa lei, não conseguem tornar claro qual é o conjunto de gastos públicos que são destinados para cada uma das regiões da cidade de São Paulo. Temos expectativa de que esse ano, ou com o orçamento do ano que vem, essa lei seja cumprida. Ou seja, temos a expectativa de que a lei seja cumprida pelo governo e que se consiga dar transparência, que se consiga tornar claro o investimento público, o gasto público em cada uma das regiões da cidade de São Paulo. Isso é uma campanha, é uma movimentação que a Regional São Paulo está fazendo na cidade, com outros atores, com outras organizações, movimentos sociais, para conseguir termos clareza do quanto de dinheiro é destinado para cada uma dessas regiões. Me parece que esse seria um primeiro passo importante para conseguir fazer com que as desigualdades fossem reduzidas na cidade de São Paulo. Porque enquanto nós não soubermos quanto de dinheiro de fato é destinado para cada área, fica muito difícil de você conseguir ter uma clareza da real importância que a prefeitura dá para ir para esse tema. Então, a expectativa é muito mais com relação à mobilização da sociedade civil com relação a esse tema do que propriamente com relação ao governo.
O pesquisador destaca a necessidade da prefeitura revisar o IPTU. Os mais ricos vivem em áreas centrais e mais valorizadas. Portanto, na análise do especialista, fazer com que eles paguem mais é uma questão de justiça tributária. Segundo ele, essas medidas levariam dinheiro do centro à periferia, permitindo a promoção de mais políticas públicas em áreas vulneráveis.
O IPTU na cidade de São Paulo, ele é subestimado. Nas áreas centrais, nas áreas nobres da cidade, você paga um IPTU muito barato proporcionalmente à qualidade da infraestrutura urbana que essa parcela da população tem acesso. Então, se você fizesse uma revisão dos valores do IPTU, por exemplo, fazendo com que quem tem mais pague mais pela infraestrutura que tem acesso na cidade, né, por toda a infraestrutura que a pessoa consegue se beneficiar na cidade, e se você conseguisse isentar ou mesmo rebaixar muito os valores cobrados pela parcela da população que vive na periferia, ou seja, promover de fato políticas redistributivas que tirassem dinheiro do centro e levassem dinheiro para a periferia, mas investir de verdade, não é fazer uma coisa aqui, outra ali, mas de fato um grande programa de combate às desigualdades na cidade de São Paulo, essa seria um dos principais caminhos para conseguir reduzir essa distância entre ricos e pobres, entre centro e periferia que você tem na cidade. Então, como eu falei, precisa de muita vontade política, muita coragem em entender a desigualdade na cidade como coração do governo, como prioridade.
O estudo aponta também para a redução das desigualdades salariais por etnia nas empresas. O salário médio dos brancos era cerca de R$ 1.600 em 2015, enquanto que os negros ganhavam em média R$ 900. Se o ritmo da inclusão for mantido, o mapa alerta que o salário médio da população negra só será equivalente a de brancos daqui 7 décadas. Conversei com o pesquisador Américo Sampaio. Ele integra a Coalizão Estadual São Paulo da Reforma Política Democrática e é membro do grupo Qualidade da Democracia do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Reportagem de Caio Nascimento para a Rádio USP.